Vocês querem começar?
Uai,
Tá.
vamos lá.
Avisos. Tá, primeiro. É importante avisar que o episódio de hoje vai tratar de coisas bem nojentas. Assim,
Cara,
nojentas.
ninguém
Ah!
tá
Se você não tem um
preparado pra
estômago
isso.
muito forte, eu recomendo que você tome cuidado. Tome cuidado, no mínimo.
Ouça com
Ou não, ou
cautela.
pule o episódio, assim, a gente não
E
julga.
é por isso que eu pularei esse episódio. Não participarei dele. Tchau. Um beijo em você.
Sim.
Ai, cara,
Ai.
não escute na hora do almoço.
Assim, eu vou tentar avisar antes, durante a história contando, eu vou avisar quando vai ser o momento mais para você talvez pausar e pular uns segundos, sabe?
Ai, meu
Se
Deus,
você só
sério.
não quer ouvir o relato e talvez você esteja interessado na história ou na discussão, tá? A
Ainda
gente
bem que
vai
eu ainda não
tomar esse
almocei,
cuidado.
né? Ainda bem que eu ainda não almocei.
Então, eu recomendo que vocês almocem antes, né?
Não, vai. Não, pera,
Ou
pera. Não sei. Vai do estômago de cada um, né? Que vai.
escovem os dentes também antes, tá?
Ai, não, que nojo,
Ai,
gente.
gente.
Ah,
Vamos dar
vamos
oi, na
lá.
verdade, a gente nem começou, né? Olá.
Chu, o que você está fazendo?
Pudim de chocolate.
Mas são 4 da manhã. O que você está fazendo pudim de chocolate?
Porque perdi o controle da minha vida.
Se você caiu de paraquedas aqui, esse é o Pudim, às 4 da manhã. É um podcast onde nós, apresentadores, perdemos o controle da nossa vida e saímos falando qualquer besteira no microfone. E pelo visto, às vezes nos torturamos, né? Que é o que
Sim.
eu me sinto hoje. Mas enfim.
É uma punição coletiva aqui.
Eu sou a Esther e eu tô aqui com 2 gays de estimação.
Eu sou o João.
Eu sou o Felipe, o gay um ou dois, depende do seu ponto de vista.
É, eu não sei dizer, porque eu te conheço primeiro, mas o João é mais velho, então fica aí.
Ah, fica aí no
A
ar. A
questão
interpretação é de quem escuta.
é livre. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o que exatamente? Calma, Felipe, qual que é o nome da tua história, assim, só pra. Tu botou no grupo?
Botei, sou cuzona por chamar a avó do meu namorado de nojenta, por manusear meus produtos de higiene usados. Só que o meu não é tão nojento, assim. O de vocês é muito nojento, o meu é só tipo.
Parece higiene. A gente pode falar de higiene, mas assim, é um controverso. São coisas nojentas, mas assim.
Vamos lá. É, o tema é meio livre, mas ele é relacionado à higiene ou à falta dela, no caso. Aquelas coisas que a gente deveria ter aprendido no jardim de infância, que tem uma Que a
musiquinha
gente
que canta.
aprendeu, né? Que a gente aprendeu, mas os
Eu
nossos queridos
aprendi.
protagonistas não.
A gente tá cortando um pouco da barra pra eles, assim. Pra falar, tipo, eles. A gente deveria ter aprendido. Quando você não quer ser grosso.
Isso está ligado. Generalizando o problema para não parecer que tá falando mal da pessoa, apesar de ser um problema só dela.
Sim.
Vamos lá. A gente pegou as histórias do Reddit, né? Quem quer começar? Eu posso ser o segundo, porque a minha é mais de boa, a minha não é muito
Quero.
nojenta, aí fica tipo uma
Eu acho
pausa
que a gente
tranquila,
começa com
sabe?
a sua, amigo, e vai fazendo uma escalada no episódio.
Ai, que nojo!
Vamos lá.
Então tá bom. Então tá bom, vamos lá. Eu tirei a minha história do subreddit Am I the Asshole? Ou Eu Sou o Cusão, que a gente usou aqui em vários outros episódios
É
já.
ótimo.
Então vamos lá. Sou cuzona por chamar a avó do meu namorado de nojenta por manusear meus produtos de higiene usados. Aí aqui a nossa querida escritora da história traz um disclaimer. Tenho chamado os absorventes internos de submarino desde pequena para tornar menos desconfortável falar sobre isso. Então vou usá-lo aqui nessa história. Meu namorado e eu somos um casal bastante jovem. Tenho 20 anos e ele 21. 2020 será o nosso primeiro ano juntos. Sim, essa história é recente. Visitamos sua avó com frequência, mesmo que ela more do outro lado da República. Chegamos por volta das 14 horas na sexta-feira e saí cerca de 1 hora depois para pegar minha amiga Cat. Naquela hora, antes de partir, troquei um submarino no
Que
banheiro.
fofo, submarino.
Embrulhei em papel higiênico. Sim, fofo, né?
Ah, não.
Embrulhei em papel higiênico e coloquei no lixo.
Ai, meu Deus.
Eu, Cat, meu namorado, bebemos um pouco e acabamos dormindo no sofá naquele dia. Acordamos à noite e, quando voltamos, vi a avó do meu namorado segurando meu submarino usado
Ai, não.
na cozinha. Ela gritou comigo por usar 5 pedaços de papel higiênico para embrulhar o submarino. Ela me disse que estava contando há um tempo que eu estou usando muito papel higiênico. que eu não tenho mais permissão para usar e trocar meus submarinos fora de casa a partir de agora. Sim. eu disse a ela com muita raiva que é nojento ela tocar em meus produtos higiênicos usados e que não irei mais usar o papel higiênico, né? Eu estava extremamente desconfortável e enjoada. Minha própria mãe não tocaria em meus submarinos assim. Foi dito que eu sou birrenta, rude, ingrata e que minha mãe é inútil e não consegue criar uma filha para respeitar as pessoas mais velhas. Eu queria abrir um adendo aqui, que aqui tá escrito foi dito, não fala quem disse isso, mas eu imagino que seja a avó. Essa foi a última gota para mim. Minha mãe não era melhor, mas eu a amo. Ela teve um derrame e não consegue mais andar. E ela, a avó do meu namorado, sabia disso. Elas se conheciam. Eu disse a ela que ninguém vai falar sobre a minha mãe assim e saí fazendo as minhas malas. Eu entendo que ela é mais velha e que eu deveria ter algum respeito, mas isso não significa que eu não posso defender a minha família. Eu não vou ouvir seus insultos e ficar bem com isso. Mesmo os idosos devem ter um filtro.
Gente.
Eu disse ao meu namorado que me sentia desconfortável por estar perto dela e que não irei mais. Saí naquela noite e deixei meu namorado lá porque ele se recusou a sair comigo. Ele insiste que eu estou exagerando e que eu deveria me desculpar por chamá-la de nojenta. E apenas superar isso. Não estou duvidando das minhas decisões, mas isso não me deixa dormir direito à noite. Eu gostaria de saber se estou exagerando.
Nossa.
Acabou a história.
Tanta coisa pra te dizer não. Nessa situação.
Gente, eu tô até com calor.
Ai, o Reddit decidiu que ela não é a cuzona da história, né?
Uh-huh.
Mas enfim.
Gente.
Dá pra falar muita coisa, eu não sei nem por onde começar, gente.
Ela ainda tá com o cara? Não sei, eu acho que eu desmaiei durante a história do fim ali.
Não, sim, ela e o namorado não terminaram nem nada, não. Mas ele falou, tipo assim, pô, cara, perdoa minha avó aí. E ela, véi, ela pegou no meu submarino.
Gente, sabe? Meu submarino. Tipo, tipo assim, vamos lá. Eu acho que a gente tem que desconstruir a coisa do nojo de menstruação, não sei o quê. Mas... até certo ponto, né? Pelo amor de Deus, não pega o OB usado de outra pessoa, cara. Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo?
Tipo, véio, não é questão de ter nojo de menstruação. É tipo, tava no lixinho do banheiro por uma razão, gata.
Sim!
Tá, olha só. Eu acho que tem essa questão. Também tem a questão de... a gente... gente, eu vou parecer maluco se eu disser que...
ai, meu Deus.
Que assim... é nojento. Mas ao mesmo tempo não é o fim do mundo.
Não, eu acho que você parece maluco. Tipo,
dependendo de como ela fizer, por exemplo, assim, uma coisa tipo, ai, peguei o OB aqui, agora eu larguei em cima da bancada e vou cozinhar. Outra coisa, tipo, peguei o OB e depois eu fui lavar as minhas mãos, sabe?
Cara, mas por que pegar o OB?
Não tem motivo pra pegar.
Vamos voltar um pouco, passo atrás aí. Porque você tá pegando uma coisa que tá no lixo do banheiro, sabe? Tipo, tem. Olha só, eu vou falar uma coisa, e aí. Eu queria dizer que se a gente for cancelado, vai ter todo mundo cancelado junto, mas...
ai, meu Deus.
Existe a noção de que não pode criticar nada que gente velha faz, porque gente velha parece que ganhou uma imunidade automática contra críticas.
Amiga, a gente velha olha, não cancela. Quem cancela é adolescente gay no Twitter.
Sim.
Agora a gente já foi cancelado. Muito obrigada, João.
Ai, meu Deus.
Não, mas, cara, sério, que porra é essa? Ai, sei lá, eu não sei nem o que dizer.
É estranho, na verdade.
É estranho. Eu sinto que tem alguma informação faltando nessa história pra ela fazer sentido, entendeu?
Eu acho que não tem, não. Acho que é isso mesmo.
Só gente
galera.
Doida.
Assim, eu entendo a frustração da avó com a questão do papel higiênico, porque é caro, a gente sabe na pandemia que é caro o papel higiênico agora. É um bem raro e escasso. Mas assim, sabe... O que tiramos de aprendizado? Talvez não usar tanto papel higiênico pra tampar o seu OB ou... o seu submarininho.
Nossa.
Sei lá, talvez usando um coletor menstrual, joga o sangue na cama da avó.
Ai, meu Deus.
Nossa, aquela vingativa. Meu Deus. A nojenta da história é a Esther.
É isso
que eu percebi.
Cara, assim, eu concordo que, por exemplo, assim, gente velha tem um pouco de... tem essa necessidade de achar que, tipo, ah, só porque eu sou velha agora eu tenho que ser respeitado e tudo mais. Mas é engraçado porque, tipo, eles passaram a vida inteira ouvindo isso, provavelmente, sabe? E aí, uhum. Eles chegaram velhos, tá, agora é minha vez de aproveitar o respeito, não sei o quê. E aí, de repente, a regra do jogo muda, sabe?
Mas eu acho que o aval que a galera dá, a permissão que a galera dá, assim, entre aspas, né? Pra pessoas velhas não errarem, é porque É outra época, eu acho que é nesse
que
sentido
época
que a
era
galera
ok
fala, sabe?
mexer no lixo do banheiro?
Não, não, não tô falando dessa situação. Eu tô falando
não,
de
eu
situações
entendi,
gerais,
amigo,
assim.
Sim.
Mas nenhuma época isso foi ok. Grato. Continue.
Pois é.
Puta merda.
Posso comentar? Às vezes eu fico assustado com a quantidade de papel higiênico que as pessoas usam pra fazer... Pra se limpar no banheiro. Tipo, às vezes não tem como não reparar.
É.
E a pessoa, tipo, pega, tipo, muito papel, mas muito papel.
Eu não fico reparando, gente, mas assim...
Gente, você tá menstruado, você tá muito menstruado, precisa de muito papel, não tem o que fazer, velho. E aí ainda tem todo o tabu de, tipo... Porque, assim, não tem problema nenhum você tirar um OB e colocar no lixo. Não precisa enrolar ele num papel, entendeu? Mas é porque, se você vê sangue de menstruação, você vai morrer. É um tabu, assim, não pode... Você não pode ver, tá ligado? Então, daí que vem essa coisa de enrolar em mil folhas de papel. Porque, teoricamente, acho que não precisa, né?
A dúvida que eu tenho é o seguinte. Essa história se passa nos Estados Unidos. Que eles dão descarga no papel higiênico. Por que
mas
não
pode dar descarga
isso?
No OB, amigo.
Por que não? Eu não sei, gente.
Que ele entope.
Ah, o papel higiênico não entope, mas o OB... Eu sei que ele é absorvente, né?
É que o papel higiênico assim... lá é feito pra isso, assim. Mas o OB não.
Ah, isso me dá um incômodo. Não dá pra, tipo, dar descarga em papel higiênico.
Nossa, sim.
Parece que tá errado. Selvagem.
Eu queria entender o conceito do papel higiênico. Por que que a divisão dele é tão pequenininha?
Sim. Você não pega tipo, só uma folhinha de papel higiênico não serve
amigo,
pra nada, gente.
Pra fazer xixi é fácil. Pra fazer xixi, um quadradinho pra mim é
não,
suficiente.
Não, sim. Mas a galera não usa só pra isso.
Sim,
entendeu?
Mas aí só, quando é só pra isso, eu uso só um quadrado. Agora, pras outras coisas, tipo, tu usa mais. Inclusive, Esther, eu... Queria fazer uma pergunta que eu já fiz pra uma amiga.
Meu Deus.
E ela já me deu a resposta, mas eu queria saber você. Qual que é a menor quantidade de papel higiênico que tu consegue usar como mulher, como buceta no caso, pra secar a periquita?
Periquita, eu acho que eu não escutava ninguém usar esse termo há tantos anos.
Secar de xixi, no caso.
Secar de xixi. Cara, não sei, acho que eu nunca contei os quadradinhos assim, mas com certeza é mais que um. Sei lá. Vamos lá, entrando em detalhes, depende também da situação, né, de penteiro ali. Ai, ai.
Ai, eu tô amando esse episódio.
Ai, pelo amor de Deus, ninguém falou nada nojento ainda, calma. Ninguém é bucetofóbico aqui.
Não, ninguém é bucetofóbico, mas eu não tô querendo pensar em pentelhos, sabe?
Penteirofóbico.
Ai, ai, nada contra pentelhos, tem até amigos que são, tá tudo bem os pentelhos.
Mas eu não sei, assim, é uma quantidade maior do que, acho que, 3, 4.
Ela falou que ela provavelmente só conseguiria usar 3, no mínimo.
É, por aí.
Então, parece um número...
No mínimo, okay. Se eu tiver, tipo assim, fazendo um esforço pra economizar.
Mas, assim, quanto de papel higiênico essa menina usou pra avó
ficar... 5 quadradinhos.
Não aceito.
5 quadradinhos.
Aqui.
Nossa, cara, absurdo. Não, peraí, daí a avó tá doida.
Não, ela deve, ela
nessa
deve
economia?
Ter usado quase metade do mundo.
Nessa economia.
Mas ela falou na história, foi 5 quadradinhos.
Ah, ela falou 5 pedaços de papel higiênico.
Nossa, gente, 5 pedaços de papel higiênico não é nada.
A avó abrindo assim, contando. Ah.
Não, eu acho que pelo fato dela falar que foram 5 pedaços, deve ter sido muito uma pauta da discussão.
Sim.
Tipo, você usou 5 pedaços.
Se você tivesse usado 3, até aceitava, sabe? Mas 5?
Cara, mas vocês não ficaram com a sensação de que isso é o final de uma briga, tá ligado? Tipo, que já tinha acontecido alguma coisa.
Parece que não
parece...
começou aí.
Pois é, com certeza. Tipo assim, claramente, ela já falou que ela tava olhando isso há um tempo já, ela tava querendo tirar a satisfação. Mas essa, ela já sei... Cara, não dá pra responder. Porque assim, por um lado, tu pensa, é exagerado demais, ou tipo, isso daí parece que ou tá incomodando há muito tempo, ou já tem outras coisas que permitiram que a pessoa se sente confortável ao ponto de poder, tipo, achar que pode ficar exigindo essas coisas das pessoas. Por outro lado, parece também não tem como negar a possibilidade de que a avó só seja aquelas pessoas que se sentem confortáveis já falando essas coisas. Ou exigindo certas coisas, sabe?
Sim.
Porque ela pode ter tido uma vivência diferente.
Tem uma questão que durante... Na história original, assim, que eu traduzi, né? Ela coloca, eu falo assim, 2020 será nosso primeiro ano juntos. Mas ela fala, na verdade, a data de aniversário de namoro. O que mostra que, assim, é nesse mês de outubro que eles vão fazer um ano de namoro. Ou seja, provavelmente agora que ela tá conhecendo a família e o caos da família dele, sabe? Isso assim, eu tirei do meu cu essa informação. Mas assim, agora que tá começando. Então, provavelmente a família já tem uma antipatia. Porque tem família que tem antipatia por gente nova, né? Então, assim...
Gosta de fazer um bullying
deve ter
inicial.
Esse rolê aí envolvido também, sabe?
Mas precisava de tirar o OB do lixo? Não precisava. Né? Tem outras maneiras.
Eu ainda tô horrorizada com a cena da pessoa colocando a mão no lixo pra pegar o OB.
É o tipo de coisa que a gente acaba relevando pelo bem da relação, sabe? Tipo assim, se a pessoa tá fazendo um negócio pequeno, sabe? Tá usando um pouco mais, mas, pô, mano, sabe? Sim. Não vale a pena a briga por causa disso. Sabe, não é um negócio que tá te machucando, te afetando mais.
Entendi. Eu pensei que você estivesse falando que a situação que tem que ser relevada é a avó fazer essa cena, porque eu acho que isso não dá pra relevar. Imagina, tipo, não dá, velho. Ia me sentir humilhada no meio da reunião de família ali, a mulher contando quantos papéis eu usei pra descartar meu OB. Eu, hein? Você tá doido. E assim, se o cara. Olha só, vamos falar uma coisa aqui. Se você tem um conge, como diria Sérgio Moro. Se você tem um se você tem um parceiro e a sua família arruma um problema com o seu parceiro, arruma uma briga com o seu parceiro, cara, o negócio é você que tem que comprar briga, porque senão esse relacionamento não vai durar, entendeu?
Depende da situação da família com o parceiro.
Nossa, esse é o conselho que o Sérgio Moro daria?
Não, é que o Sérgio Moro fala conge, amigo.
Bom, gente, eu vou dar uma de Glória Pires aqui, não sei opinar, porque eu... É uma situação muito, na minha cabeça, assim, é uma situação muito única.
Não, mas não é tão única no sentido de, tipo, a família arrumar um conflito com a pessoa.
Uhum.
E, sabe, tipo, ficar ali o namorado no meio, tá ligado? Isso não é tão incomum, assim. E daí eu acho que nessas situações, se você que for, né, a pessoa que tem um parente que tá arrumando briga com o namorado, namorada, você que intervenha e fica do lado do seu... Intervenha e fique do lado do seu namorado ou namorada, porque senão vai dar um ruim.
Eu não sei explicar, mas quando eu li a história original, eu senti que não importava muito a opinião do namorado dela, sabe? Importava era resolver essa questão pra não ficar desconfortável.
Ah, mas não sei se ela vai resolver, porque não foi ela que arrumou o problema, entendeu? Ela só tava ali fazendo a engenharia.
É. Tanto que ela pergunta, ela não pergunta, tipo, o que é que eu faço? Ela fala, tipo, eu tô exagerando?
Não, não está.
Sabe? Ela não vai mudar o que ela fez. Ela pergunta se ela tá exagerando. Só isso.
A resposta
eu acho
é
que
não.
Existe uma expectativa muito grande de que a pessoa mais nova... Seja sempre a pessoa que te faz a concessão nas brigas, sabe?
Porque você é mais novo, então, obviamente, você não sabe do que você tá falando e você tá errado.
Não só isso, mas também tem um jeito de encarar pessoas mais velhas como se elas fossem incapazes de tipo, aguentar falar, não, tu tá errado. Ou, sabe, admitir que tão errado. Ou,
ou refletir sobre o próprio comportamento também,
ou,
né?
Exatamente. Ou refletir sobre o próprio comportamento. Sabe, parece que, só porque... Tipo, a pessoa... Só porque a pessoa é velha, agora ela virou burra, sabe? Mas, assim... Eu não sei... Eu não tenho muito entendimento de causa, porque os meus avós, todos, eles já partiram faz um tempo.
Não, eu acho que... Ah, aquele discurso... Ah, ela fez assim a vida inteira. Não significa que tem que continuar fazendo, tá ligado? Ela ainda tem capacidade de reflexão. As faculdades cognitivas estão ali funcionando. Vamos botar este poder reflexivo pra funcionar, assim. Nem sempre você tem que, né, manter os hábitos só porque eles existem há muito tempo.
É.
Enfim.
Isso é muito diferente de exigir que a pessoa mais velha haja como se ela estivesse nessa época. Isso é, tipo, só respeito.
É aquela noção básica de relacionamentos, né? Respeito.
Coisas que provavelmente essa pessoa já passou na vida, sabe? De ouvir não, de ter que brigar. Talvez a bisavó deste namorado tenha pegado o OB da avó, entendeu? Talvez é uma coisa que está na família.
Sim. Não, mas assim, desse quesito desse nojo ou de... É um negócio que tá meio que aprende, sabe? Porque o problema pra mim, pelo menos, é um pouco a invasão de espaço, sabe? Porque, por exemplo, se ela fosse pegar o próprio OB, é um negócio estranho, um negócio meio tabu, não só por OB, mas assim, mexer no lixo, sabe? É nojento, só que ao mesmo tempo, tipo assim, galera, calma, existe sabão por um motivo,
não,
sabe?
Não, tipo assim, se você tá tirando um OB, você vai pegar no OB, tá ligado? Entendeu? Não tá sujo, não é uma coisa nojenta, assim, horrorosa, mas você pegar o OB de outra pessoa, você tá invadindo o
espaço. Não, não é, eu acho que... Na verdade, eu acho que o rolê é, tipo, botar a mão dentro do lixo. Que tem outras coisas além do OB, sabe?
É, isso.
Mas é engraçado, porque quando eu era mais novo, eu era o oposto do que eu sou hoje em dia. Porque Quando eu era mais novo, eu usava quilômetros de papel higiênico e eu tinha nojo de encostar em qualquer coisa suja. Hoje em dia, tipo...
Foda-se.
Não, é foda-se.
Eu tenho um amigo que é o Luiz Paulo, que...
Esposa.
Toda vez que eu falo assim, tipo... Ah, isso é meio nojento. Ele fala, amiga, a gente chupa cu. E com essa, eu acho que a gente pode ir pra próxima.
É aquilo que a pessoa fica, tipo assim, eu não bebo, chupo do mesmo canudinho que alguém. Ah, mas chupar o cu da menina que você gosta.
Ah,
você
eu
chupa...
adoro
não,
esse
chupar
meme.
O cu de alguém que você conheceu hoje, tudo bem, entendeu?
Ok, próxima.
Autocrítica. Tipo, quando o pessoal fica com nojo de tirar a comida que fica no ralo da pia, sabe?
Ah, não, mas
mano,
sim, eu tenho...
A tua mão, ela é feita, tipo, pra não deixar a coisa passar, tipo, sabe? Ela é impermeável. E depois passa sabão, esfrega.
Amigo, mas
nossa.
Daí não é o nojo de tipo, ai meu Deus, isso vai me deixar nojento. É o nojo de tipo, ai, isso é asqueroso, tá ligado?
É,
não
a textura é que é nojenta, mas assim, não é tipo, vou vomitar sem encostar, sabe? É só tipo, ai, que nojinho de tocar nisso.
Mas também não tem como julgar muito, porque tem uma resposta meio involuntária nesse negócio,
sim,
sabe?
Pois é.
Porque até eu, tipo assim, quando eu chego perto da, tipo, às vezes assim, da pia, se tiver um problema muito grande ali, daí realmente dá um... Ira! Próxima, tá.
Dá-lhe.
Agora vamos vomitar de verdade, próxima.
Ô, João, a sua de 0 a 10, quão nojenta ela é?
A minha é 10, eu acho. Assim, puts, talvez tá. Um 9, dependendo da situação, mas eu acho um 9 no mínimo.
Vou ler a minha,
10,
então,
com certeza.
Primeiro.
Só pra eu ter uma comparação, a minha tá tipo 2?
É, a sua é 2.
É, amigo, sim. É tipo... Foda-se.
Nossa senhora, eu não tô preparado,
ai,
sabe?
Não tá. Próximo, a minha... quando eu comecei a ler ela, eu pensei que fosse uma outra história que ficou bem famosa um tempo atrás no Twitter. Mas é só, só é parecida. Eu peguei do subreddit Relationships. É uma história de 2019.
Uhum.
E é o seguinte. Como falar com o meu namorado sobre ele não se limpar corretamente? Ai, gente.
Não é à toa que ela parece familiar, né?
É, pois é.
Quantidade de homem que não se limpa direito.
Ai, meu Deus.
Pois então, vamos lá. O namorado é um cara de 26 anos e quem conta a história é uma mulher de 20, tá?
Uhum.
Eu me mudei pro outro lado do país em setembro de 2018 pra morar com meu namorado, depois de um ano num relacionamento à distância. Quando eu visitei ele anteriormente, eu percebi que havia manchas marrons nos lençóis e no edredom dele. Mas eu nunca mencionei...
Gente, me leva.
Mas eu nunca mencionei isso, porque, bom, parecia óbvio que era, e seria meio constrangedor dizer qualquer coisa. Quando eu me mudei pra cá, eu perguntei a ele sobre isso, e ele disse que, bom, é exatamente isso que você acha que é, e eu não tenho uma explicação boa pra te dar. Falamos sobre isso, e ele disse que tentaria melhorar a higiene no chuveiro. Eu trouxe um edredom meu pra cá, e ele é marrom, então eu pensei que pelo menos... pelo menos não daria pra notar se acontecesse de novo.
Como adaptar, né? A pessoa se luta pra relevar coisas, né? Deus me livre.
Ai, pelo amor de Deus. Depois de alguns meses, enquanto eu lavava a roupa, eu percebi que uma das cuecas dele tinha ido pra máquina consideravelmente suja de cocô.
Ah, não.
Ele dava pra sentir o cheiro e eu fiquei preocupada de ter sujado o resto das nossas roupas também. Quando ele chegou em casa, eu mencionei o assunto e pedi que, caso acontecesse de novo, que ele pelo menos me avisasse que pra eu poder usar o removedor de manchas antes de colocar na máquina.
Meu
aí,
Deus.
Algumas semanas depois, a gente tava junto, o clima começou a esquentar. Ele tava em cima de mim e eu senti algo molhado na minha coxa. Olhei pra baixo e lá estava um pedacinho de merda que tinha caído em mim. Ele limpou e pediu mil desculpas. Depois disso, os problemas meio que pararam por um tempo. E aí, duas semanas atrás, eu percebi uma mancha na única parte que não é marrom do meu edredom. Ele pediu desculpas, disse que provavelmente aconteceu quando ele sentou ali pelado, passou um removedor de manchas e colocou o edredom pra lavar.
Ai, meu Deus.
Ai, gente, essa parte vai ficar muito nojenta e muito gráfica, tá? Se preparem. Essa manhã, a gente começou a se pegar e quando eu ia me abaixando pra fazer um boquete, eu percebi umas manchas na cabeça do negócio.
Oi?
Gente, eu percebo que é sangue de menstruação. O que não é esquisito, já que eu estou menstruada. Mas a minha vagina não esteve sequer perto daquela área nos últimos 2 dias. O que significa que ele tomou 2 banhos desde então, porque ele tomou banho todo dia, e ele não conseguiu limpar o próprio pau corretamente. Não é a primeira vez que isso acontece, mas eu nunca achei sujeira de 2 dias atrás. Enfim, a gente limpou e tentou continuar, mas ainda dava pra sentir o gosto. Paramos, ele pediu mil desculpas e me disse que poderíamos parar se eu quisesse e ele ia tomar o banho de novo. Depois que ele tomou o banho, eu disse a ele que não quero insinuar que ele não sabe se limpar.
Mas insinuando de qualquer forma.
Sim. Mas que não era normal esse tipo de coisa acontecer. Além do mais, vaginas são muito delicadas no quesito pH e eu tenho infecções urinárias recorrentes. Então me preocupa que aquela sujeira dentro de mim pudesse me causar algum problema. Ele disse que não dá pra ter certeza de que isso não é normal e que ele tentaria melhorar a sujeira. Mas aquilo não estava sob nosso controle. Meu Deus, eu meio que deixei por isso mesmo, porque, compreensivelmente, ele entra na defensiva quando eu comento sobre a higiene dele. E eu não sabia como dizer de uma maneira efetiva que isso não tá tudo bem e que a gente já teve essa conversa antes e não resolveu nada. A gente costuma fazer piada junto sobre isso, mas ele se sente genuinamente mal e tem vergonha desse assunto. Quando a gente toma banho juntos, eu meio que inconscientemente percebo que ele não limpou a bunda. Ah, inconscientemente não, né? Não,
bem claro.
Aí se eu menciono isso, meio que de brincadeira, ele diz que já limpou sim. E às vezes ele até limpa de novo pra me mostrar. Então eu já vi que ele sabe se limpar de uma forma relativamente normal. Geralmente temos... Ai, cara, não é possível. Geralmente temos uma comunicação boa, mas eu não tenho ideia de como abordar um assunto tão sensível sem magoá-lo. Ele é bom na limpeza do apartamento, toma banho todos os dias, mas de alguma forma ele simplesmente esquece ou não sabe limpar as partes íntimas direito. Ele está no espectro autista, quase não percebo isso no dia a dia, mas eu me pergunto se tem alguma relação com isso. Então as minhas perguntas são: A. Isso é normal para homens? Será que todo pelo extra torna a limpeza completa impossível? Gente.
Momento.
Não, próximo. Diria que ele não é particularmente. Gente, sério, isso aqui é impagável. Diria que ele não é particularmente peludo. Tem uma quantidade normal de pelo pra um homem. Ele é loiro, então os pelos não são muito grossos. Eu entendo perfeitamente que acidentes acontecem. Com certeza já aconteceram comigo. Mas isso é mais do que. Mas isso são mais do que acidentes ocasionais. As cuecas dele têm marcas de freada, pelo menos metade das vezes, pelo que posso perceber. Aí a pergunta B. Como abordar esse assunto e me certificar de que o problema vai realmente ser resolvido? Já conversamos sobre isso antes, mas só melhorou a situação um pouquinho. Eu amo ele demais, a nossa relação é ótima em todos os outros aspectos, mas estou perdida sobre o que fazer nesse cenário específico. Aí ela fala que não quer... Ela faz um edit, assim, falando que não quer comentários, falando termina com ele, porque ela não quer terminar com ele. Mas eu acho que vale uma discussão mesmo assim.
Viu, Felipe?
Como assim, viu, Felipe? Não entendi. Ai, eu nem ia falar isso. Não,
ai, gente,
nem passou pela cabeça.
Não, com certeza passou pela cabeça várias vezes. Que nojo, velho.
Tá, vamos. Eu não sei se é primeiro. Eu vou primeiro dar o conselho real pra depois a gente.
Tá bom.
Mas eu acho que a primeira coisa que eu recomendo seria evitar de fazer piada. Porque fica difícil trazer o assunto de forma séria. E, infelizmente, o assunto precisa ser tratado de forma séria. Porque dá pra ver que só na brincadeira não vai ser resolvido, sabe?
Tipo, sim, e tipo assim, cara...
Ele precisa ser orientado.
Quando eu tava lendo a história pela primeira vez, eu pensei... Nossa, eu acho que, na verdade, isso deve ter um problema médico, tá ligado? Tem que checar isso aí. Porque tem várias condições do intestino que a gente nem sabe, mas assim, que causam problemas e tal. E as pessoas, às vezes, não recebem diagnóstico. Mas aí, quando ela falou que ele ficou com 2 dias com um pau sujo de sangue de menstruação, eu não tenho o que dizer, sabe?
Não tem muito medo. Não, tem também explicar também que... Quando ela pergunta, tipo, será que isso tem a ver com o espectro autista que ele tá falando... Também não, sabe?
Olha, pois é, não sou especialista em autismo, mas de acordo com tudo que eu já li, eu diria que não. Se tiver alguém ali que estude isso mais a fundo.
Não é um sintoma recorrente, não.
Se tiver alguém que estude isso mais a fundo e quiser comentar, mas assim, de acordo com tudo que eu já li, não.
Mas eu acho que isso é uma coisa muito exagerada pra ser só... Ah, ele tem problemas com higiene, sabe?
Será?
Eu acho que é alguma
porque, olha só...
Não... Não que seja alguma coisa clínica, eu tô falando assim, é
alguma
trauma,
questão,
sei lá,
né?
Sabe?
Não que seja clínico, mas trauma.
Não, eu falo, tipo assim, alguma coisa que tem uma predisposição.
Entendi o que você quis dizer. Mas é que assim, quando eu pensei que fosse outra história, porque um tempo atrás no Twitter virou... As pessoas começaram a comentar sobre homens que não se limpam. E aí eram homens héteros que não se limpavam, porque, tipo, encostar no cu era gay, tá ligado? Eu pensei que fosse sobre isso.
Sim, eu já li também. Sobre isso no Twitter também.
Eu não sei o que dizer. É o tipo de coisa que tem que dar um pouco mais de olhada. Mas, sabe, não é difícil, sim. Não é impossível. Não tem essa história de, tipo, ele não consegue. Do, tipo, tem que, talvez, tomar medidas pra deixar claro, muito claro, o porquê que é importante dele fazer
gente,
isso.
Gente, ela não é mãe dele, tá ligado?
Exatamente.
Arranjar maneiras de fazer com que ele, tipo, lembre durante o banho de fazer essas coisas, fazer do jeito certo, sabe?
Uhum.
Porque, tipo, não é só, tipo, passar uma aguinha ali, sabe? Inclusive, pra esse episódio, eu tava dando uma olhada nas histórias e eu vi uma história que era um pouco parecida sobre isso, mas era o contrário. Era sobre um cara que, inclusive, não era só uma história que encontrei. De caras que não se limpavam bem e estavam preocupados porque queriam ajuda. Mas tinha um cara em específico que, por exemplo, ele disse que ele nasceu, tipo, ele viveu sempre numa família mais pobre. E aí a mãe sempre comprava aquele shampoo, condicionador e sabonete tudo junto. Uhum. E aí ela falava que não era pra ele usar muito, que ele usava só na cabeça. E daí deixava o resto escorrer pra limpar o corpo. Só que assim, não é assim que se limpa. Meu Deus do céu. Só que daí ele cresceu e ele foi mantendo isso. Aí depois ele foi descobrir que não é assim que as pessoas fazem. E aí ele tava tipo, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Como é que eu faço pra me limpar? Não sei o que, entendeu? Então ele foi lá meio tipo pedindo ajuda desesperado e tal, no Reddit. E... então, provavelmente tem algum motivo, sei lá, dele, de criação dele não ter desenvolvido esse hábito. Mas não é uma coisa que é impossível dele fazer hoje em dia.
É,
sabe?
Mas eu concordo com a Star que ela não é a mãe dele, sabe?
Sim, ela não é a mãe dele, não é ela que tem que ensinar.
É.
Contudo, ela está procurando por motivos pra ajudar. Aí eu fico, sim, tipo, a Esther tá quieta? Tá quieta demais, né? Esther não me interrompeu ainda. Cadê? Ela caiu.
A Esther ainda não interrompeu, gente. Bom que ela vai ver isso na gravação. Ou será que ela tá ouvindo?
Eu tava ouvindo.
Ela deve estar ouvindo.
E pior que eu tava tentando interromper a horas, assim. Não, eu ia falar, assim, eu concordo com você que pode ser que existam métodos dela abordar o assunto de uma forma mais eficiente, assim, tudo bem. Mas, cara, essa discussão parece muito uma discussão que você teria com uma mãe que tá tendo problemas pra ensinar a higiene básica pro filho, tá ligado? Me preocupa muito a postura que ela tem no post de, tipo, gente, eu preciso de fazer ele fazer isso. Cara, ele é seu namorado, ele não é seu filho, você não tem que fazer ele fazer nada, entendeu? Tipo, já deu todas as dicas, já falou com ele abertamente sobre isso, já falou sobre o porquê disso é importante, porque, cara, se eles estão transando e o cara tá com o pau sujo, ela realmente pode ter um problema sério, porque ela já tem infecções urinárias recorrentes, pode virar uma cistite, pode virar um problema no rim, tipo, podem acontecer várias coisas, né? Então, assim, ela já falou que tinha que falar. Se ele não vai mudar, o negócio é, você tá disposta a viver com isso?
Ela parece que tá, ela disse. Não conviver com isso,
não,
mas
não, não,
assim,
não. Tô dizendo assim que
fazer alguma coisa. Essa questão.
Amiga, eu tô dizendo assim, ela tá disposta a viver com essa situação? Como ela tá? Porque ela já fez tudo que ela faz no... Tipo, ela já se comunicou da maneira que você se comunicaria num relacionamento saudável, entendeu? Agora, será que ela quer virar a mãe dele? Porque pra mim, assim, a linha... tipo, ela já falou que tinha que falar. Ou ela aceita que vai ficar assim, que vai ficar lidando com merda dos outros o resto da vida, ou cai fora desse rolê, porque não dá pra ficar sendo mãe do cara, velho. Não dá, não dá. Saiam dessa.
Eu discordo de ti. Eu acho que não é do tipo, tudo que podia ter sido feito. Uhum. E eu não tô falando só dela, tá? Eu tô falando, tipo, dele também, por parte dele.
Não, mas eu tô falando da parte dela, entendeu? A comunicação ali já foi estabelecida, ele já entendeu que é um problema.
Entendeu?
Eu não acho que ela tem que, por exemplo, aceitar a situação como tá. Eu acho que, por exemplo, essa questão de... Amiga, onde tu tá botando a buceta? Não, não faz isso.
Sim.
Tipo, não deixa esse cara no jeito transar contigo, pelo amor de Deus.
É porque, pra mim, ele não entendeu que isso é ruim pra ele. Ele entendeu que isso é ruim pra ela. Que ela não gosta
Mas
disso.
Talvez não
também,
seja. Talvez
é
ele
falando...
goste de viver ali sujo. Entendeu? E aí?
Exatamente.
E ele não pode simplesmente aprender também a gostar de viver limpo?
Pode.
Pode, mas não é problema dela, entendeu? Ela não tem que mudar o cara. Pelo amor de Deus.
Ai, mas assim, gente... Eu queria dizer uma coisa aqui. Pessoas que fazem sexos, elas sabem que a vida não é limpa.
Sim.
Assim, entendeu?
O diário assim, de um bottom, mentira.
Caiu um pedacinho de bosta. Caiu um pedacinho de bosta na sua perna, velho. É uma coisa assim muito além do comum.
Nossa, sim. Assim.
Só isso já é além do comum. Agora todas as outras coisas que ela descreveu.
Nossa. Eu, no mínimo, aumentava muito a exigência, sabe?
Cara,
tipo, não tem como continuar, elas estão Desse jeito.
Ela trocou o edredom por um edredom marrom pra não ver as manchas. Tipo, o quê?
Véi, pois é. Olha como amiga. ela tá tipo... Véi, ela colocou um negócio marrom pra ela não ver. Ela tá se escondendo. E o cheiro, gata? E o cheiro?
Será que ele anda fedido? Tipo, será que tem um amigo pra falar, meu, você tá fedendo?
Ah, vai que é o cheirinho fedido é um fetiche, assim, também, né?
Será que é um
fetiche? Ai, amigo, não mistura agora. Pode ser um fetiche. Não mistura, não é hora.
Ah, porque assim, ela não reclamou do cheiro hora nenhuma, né? Ela reclamou da sujeira.
Não, mas falando sério...
Bom, não cabe a gente.
Eu acho bem preocupante essa noção de que a gente tem que virar tutor do outro na relação. Eu, hein? Todo mundo é adulto, criado já, hein?
Não, eu concordo. Mas eu acho que é uma linha tênue, porque, tipo, eu identifico os motivos sociais que isso acontece, e eu acho que eles não deveriam estar ali pra, tipo, manter essa situação, mas eu acho que ela se preocupar com ele e tentar ajudar ele a mudar, eu não acho que ela virando mãe dele, sabe? Eu acho que tem coisas aí que ela não vai ter que fazer, tipo, ela não vai ter que entrar no banho e ficar limpando o cu do cara toda hora, sabe? Isso é uma coisa que ele tem que aprender.
Mãe vem me limpar, né?
Sim, aí, tipo, é exagero, mas eu acho que também não é... Não acho que seja, tipo, ai, meu Deus, você tá se colocando... Você tá, tipo, virando mãe dele porque você tá...
Ai, amigo, é que ela já falou, sei lá, enfim, mas...
Bom, assim, a minha solução pra tudo é bem clara, sim.
Não, assim, dessa vez eu concordo com número, gênero e grau, tá? Ele vira pra porra, não tem como. Enfim.
Tá, mas também falando pra ele, eu acho que ele com certeza tá... Tá passando por uma situação desconfortável e constrangedora, sabe?
Com certeza.
Cara. Não, a gente não tem a perspectiva dele, então, tipo, a gente não sabe se, por exemplo, ele não realmente não liga pro que ela tá falando.
É que não dá pra saber qual que é o problema, né? Tipo, será que ele não sabe?
Eu
se
acho que ele liga.
Aí, como é que tu sabe, amigo?
Não, eu acho que ele, tipo assim, pelo que ela fala, eu acho que ele liga pelo incômodo dela, mas ele não se incomoda com isso, entendeu?
É, tanto que ele fala assim, ah, não dá pra saber se isso não é normal. Pode ser que seja normal. Ficar sujo de merda.
Ah, tá. Defensiva, muito defensiva, como ela disse mesmo.
Sim, ela tá muito, tipo assim, todos os homens são sujos assim, que mostra que ela só teve esse relacionamento até hoje, coitada. É.
Amiga, não.
Sim.
Mas assim, não são. Amiga. Muitos héteros, sim, mas não.
É tipo, ah, é a mesma coisa quando fala. Eu lembro que tem gente que, sei lá, acha nojento barba. E eu fico, amiga, tu tem cabelo na cabeça, sabe? Tipo, tu lava a barba durante o banho também. Tu lava a tua cabeça durante o banho também. Por que tu não lava a porra do teu cu?
Eu deveria lavar a barba durante o banho. Mas aqui, como a gente viu, nem todo mundo sabe. Sim. Tem que lavar.
Não, gente, pelo amor de Deus.
Sim.
Não é difícil, limpar essas queridíssimas partes íntimas.
Ai, gente,
o pinto. Não é difícil limpar o pinto, gente. Não é. Pelo amor de Deus, tem sabão ali, usa.
É por isso que tem que ter educação sexual na escola, entendeu? Pra as crianças aprenderem a limpar a parte íntima também. É importante. Que aí desenvolve um pouco. Problema?
Pode dar uma doença, sim. Tipo, real, assim, gente. Limpa a cabeça, toma banho. Por favor, toma banho, gente.
Tira os queijinhos.
Não, o banho não tá resolvendo.
Não, eu tô falando assim, pra todo mundo que tá ouvindo, gente.
É porque parece que, tipo, toma banho é entrar debaixo do chuveiro. Qualquer coisa que acontece lá não é banho, sabe? Pode ser ou não ser banho. Tipo, as partes que acontecem durante o banho é opcional.
Tem que se limpar.
Importante
direitinho.
É só estar dentro do banheiro.
Procura um tutorial. Com certeza no WikiHow deve ter um tutorial de como tomar banho. Quer ver? Vou procurar.
Você faz, sei lá. Não. Sim. Tipo assim, esse negócio de entrar debaixo do chuveiro, gente, é aquela ducha que você toma, sei lá, antes de entrar no mar. Isso não é tomar banho.
Tem no WikiHow 4 formas de tomar banho.
Inclusive, importante falar, tu tem que trocar a porra da tua toalha, gente.
Tipo, nossa, assim, a toalha não tá limpa depois que você usa.
5 dias.
Nossa, assim.
5 dias ali, já troca esse treco. Porque tu não tá totalmente limpo quando sai do banho, tu tipo esfrega tua pele, sai pele morta, não sei o quê, e a toalha fica ali na umidade do banheiro, não é legal, sabe?
Esse episódio tá me deixando hipocondríaco, vamos passar.
Ah não, pera, eu me confundi, não são 5 dias, eu acho que são... Eu lembro de ter lido uma matéria a respeito disso. Era alguma coisa tipo, 3 dias pra toalha de corpo, 5 dias pra toalha de rosto. Um negócio assim, sabe? E se tiver mais de uma toalha junto ali, aí pior. Aí tu tem que trocar mais rápido.
Eu não sei quantas vezes eu troco. Assim, eu sei que são várias vezes por semana. Mas eu não sei se é tipo 5, 3
dias. Não deixa no banheiro também. Deixa num lugar arejado pra secar, pelo menos, sabe?
Pois é, o banheiro é um péssimo lugar pra deixar tecido secando. Tipo assim, olha, você pode super lavar sua calcinha, sua cueca no banheiro. Mas põe pra secar em outro lugar.
Uhum.
Vamos lá. A coisa que deveriam ter te dito, mas talvez você nunca aprendeu.
Pois é. É importante, por isso, a linha tênue entre, tipo, zoar as pessoas que tão, já estão velhas e não sabem dessas coisas. E o outro lado é educar as pessoas. E o problema é que a vontade de zoar é muito grande, só que a vontade de zoar é contraprodutiva.
Sim,
pra
total.
Se educar alguém.
Total. Mas, poxa, eu não vou trazer pra você sujinho. Sabe? Toma um banho, de verdade.
O IKIHAL tem até uma lista de materiais necessários pra tomar banho.
Muito bom.
Olha, tem um de como limpar o pinto. Gente, o IKIHAL, é isso, entendeu?
O IKIHAL, obrigado por salvar a todos.
Ele até explica o que é smegma.
Ai, não, próximo. Conta a história nojenta. Conta a história nojenta, John. Eu quero acabar com essa cultura.
Tá. Mas você não sabe pelo que tu pediu, tá? Eu já vi.
Não, eu já sei que vai ter essa parte. Eu só quero que ela venha logo.
Tá. Não, é que tu não sabe o quanto tá.
Ai, meu Deus, tem a ver com isso aí? Não tem, pelo amor de Deus.
Não, olha só. A minha história vem de um outro sub do Reddit chamado Tifu, o nome. É Today tá. I Fucked Up. Ou seja, hoje eu fudi com tudo. Ou hoje eu estraguei com tudo. Ou hoje eu fiz merda, tá? E aí... Ele sempre começa a história, tipo, com Tifu, que é hoje eu fudi com tudo, estraguei as coisas. E a pessoa fala assim, hoje eu fudi com tudo na higiene dental.
Ai.
Paz, tá? Ah, essa história é nojenta. Então, vamos lá.
Aviso de gatilho.
Não, eu vou, assim, tem três parágrafos a história, tá legal? Quando eu terminar o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo é a parte... Tá? Tá bom? Mas vocês, talvez vocês já vão sentindo que tá vindo. Então vocês podem pausar quando vocês quiserem.
Eu não vou mentir, eu tô arrepiado. Eu tô muito
sensível. É que assim, eu não sei se a gente já falou isso, mas a gente não sabe as histórias que os outros vão ler, tá ligado? Uhum. A gente se conta os títulos das histórias pra gente não correr o risco de pegar a mesma. Mas o conteúdo, assim, as reações 100% genuínas. Eu tô aqui numa apreensão. Sim.
Eu amo que a gente tem planejado fazer um dia um episódio que a gente vai contar contos de terror. E eu acho que eu tô mais apavorado agora do que eu estarei no futuro.
Sim! 100%!
Mas vai lá, John.
Tá. Hoje eu fudi com tudo na higiene bucal.
Ai,
dental,
Deus.
No caso. Estou usando uma pasta de dente caseira há um tempo. Não tem nenhuma conspiração de flúor pra você. Apenas gosto de fazer alguns dos meus produtos de limpeza e higiene como uma forma de economizar dinheiro e viver um pouco mais ecologicamente. Além disso, a pasta parece que funciona bem e meus dentes ficam saudáveis e limpos. Então, qual que é o problema?
Ah, vem.
Não, calma. Bem, encontrei um bom motivo essa noite. A receita que eu tava usando é meio difícil de espremer do tubo de pasta de dente quando o clima fica mais frio. Então, eu deixei a parte de trás do tubo aberta e passo a escova. Não. Nas últimas duas noites, tenho ido para a cama bem tarde e, como já estava meio adormecido, nem acendi a luz do banheiro. Simplesmente enfiei a pasta, a minha escova de dente lá e fui escovando os dentes. Terceiro parágrafo. Então agora é que o negócio fica pesado.
Ai, não.
Hoje, eu liguei a luz e olhei para dentro do tubo enquanto mergulhava a escova. Amassada contra a lateral do tubo, estava uma barata morta. Suculentamente espremida, de modo a deixar claro que a minha escova de dentes era culpada. Minha pasta de dente normalmente um pouco arenosa. Então, não tive motivo para suspeitar que algo de errado estava acontecendo. E a pessoa termina. Não existe enxaguante bucal suficiente nesse mundo.
Assim, eu tô enojada, mas eu imaginei que ia ser muito pior do que só isso. Quer dizer, só isso não, né?
Gente, eu tô com medo.
Mas eu tava esperando uma coisa muito, muito pior.
Ai.
Eu tô com
medo. Eu também tô. Até os pelinhos da perna tá arrepiado aqui. Ai, que nojo, véi. Tá, mas o que, que você quer que a gente discuta sobre isso apenas de por favor?
Que eu vou falar, né?
Por favor, chega. Chega. Me leva.
Ai,
é isso que...
Gente do céu.
Tem alguma discussão?
Dá pra tirar uma discussão daí, né? Assim, vocês ficam à vontade, porque eu consigo pensar em coisas.
Ah, sei lá, compra pasta de dente. Se rende ao capitalismo pra comprar pasta de dente.
Cara,
normal,
eu vou falar pra
assim,
vocês
sei
que
lá.
Eu Boa. Tenho um livro da Clarice Lispector, se chama A Paixão Segundo GH.
Ah, eu sei qual que
Nesse
é.
Nesse livro ela come uma barata. Eu só sei que
Enfim.
Gente. É, pois é. Mas assim, eu lembro que eu lembro que eu li ele e ele tinha várias nuances, várias coisas que você pode tirar dele, assim. É uma coisa cheia de simbolismo, de significado, mas assim, ele me traumatou e a única coisa Sim. que eu lembro é ela descrevendo a barata na boca dela, sabe? Eu, ai. E é...
Uhum.
Os traumas de Esther. O podcast.
Sabe que é engraçado? É porque o autor da história falou que não foi a primeira vez que ele comeu uma barata.
Nossa, que bacana. Então, assim,
ele fala que teve uma vez que ele tava tomando uma latinha de alguma bebida, assim, e ele não prestou muita atenção. E aí, parece que era tipo uma bebida. Sabe aquelas bebidas que vem com um pedaço de fruta dentro? Aí ele tomou o primeiro pedaço e ficou tipo, ok, que coisa estranha. Aí ele tomou o segundo e também achou estranho. Aí ele cuspiu e tipo, pedacinho de, ok. E eu passei por uma situação, não igual, mas uma situação envolvendo barata. Eu não sei se eu já contei pra Esther, mas é... Uma vez, quando eu era mais novo, eu fui e eu coloquei... Dá pra imaginar o que aconteceu. Mas, assim, eu me vesti pra ir pra escola, eu era criança. E aí, no meio do caminho, eu senti que, tipo, a minha sola do sapato tinha soltado um pedaço. Tava rasgado, sei lá, alguma coisa assim. Eu fiquei, tipo, incomodado o dia inteiro com aquele pedaço, tipo, de sola que tinha soltado. E eu pensei, tipo...
Do lado de dentro?
Do lado de dentro, exato. E eu pensei, tipo, durante a aula, tipo, em tirar o sapato e tirar aquela sola porque tava incomodando mesmo. Só que eu fiquei, tipo, não, vai ser estranho fazer isso no meio da aula. Apesar de ser, tipo, um momento ok. Tipo, um momento livre que a gente tava.
Senhora.
Aí, quando eu cheguei em casa, eu vi que era a porra de uma barata. E eu fiquei agradecidíssimo de não ter feito isso lá. Porque eu estaria marcada também.
Sim. Nossa, assim, que nem quando eu vomitei na sala de aula.
O bullying seria real.
Esqueceu.
Ai, o bullying já era real. O bullying ia ficar mais real.
Fica aquela traumas. Enfim.
Ô, Felipe, você lembra dessa história, desse momento?
Que momento?
Quando eu vomitei na sala de aula.
Eu lembro! Aquele feliz.
Você lembra da... Tinha um menino que era repetente, que ele, toda vez que ele vivia, depois ele fazia, sabe? O um barulhinho de vômito.
Nossa, eu não lembro desse menino, recalquei. Graças a
Deus. Ah, era um hétero lá.
Recalquei bem.
Cara,
boa, inconsciente.
Eu ia falar, uma vez, meu pai tinha, não existe mais, mas a gente tinha uma fazenda que era da família inteira, enfim, uma chácara. E aí, eu lembro que toda vez que a gente ia pra chácara, a gente tinha que colocar os sapatos virados de cabeça pra baixo. E eu não entendia, tipo, era uma regra, assim, desde que eu era criança. E aí, uma vez eu perguntei pra minha mãe o porquê daquilo, e ela falou, é porque uma vez o seu pai foi calçar o sapato pra ir fazer alguma coisa de manhã, assim, e tinha um sapo dentro.
Meu Deus!
E aí, esse lugar, assim, ele tinha tanta perereca. E aí, quando eu era criança, assim, eu lembro de abrir o banheiro, a porta pra entrar no banheiro, e aí uma pulou bem na minha barriga. Foi horrível.
Eu lembro dessa história.
Eu só tô meio confuso, porque é isso, essa história. Eu entendi, tipo, a gente tava falando do hétero.
Não, são duas histórias diferentes. Tinha muita coisa acontecendo, tá? Você não entenderia.
A vida da história era conturbada, sabe? Gente, eu não tenho história pra compartilhar porque eu tive uma vida abençoada até agora.
Uhum. Foi essa parte de cabeça pra baixo hoje.
Ai, mas de história de nojento, tem algumas outras que eu li no Reddit faz um tempão. Tem uma que a menina... Ai, como que era? Eu não lembro por quê. Eu não lembro qual que era o rolê, mas eu lembro que ela botava, tipo, M&M's dentro da xereca. E aí não conseguiu tirar. Tipo assim, ela colocava, não sei porque, não lembro por que ela colocou, se era alguma coisa sexual. Eu acho que era alguma coisa sexual. E aí...
Deve ser, né?
É, exato. E daí ficou lá dentro. E aí ela teve que ir pro médico.
Ai, não coloque... Ai, vamos lá. Mais um aviso pra
gente, não façam
pública.
Isso, por favor. Não coloquem M&M's. Não coloca nada comestível.
A sua vagina é um lugar muito sensível. Então você, portadora de uma vagina... Não fica colocando nada que não seja feito pra colocar ali, pelo amor de Deus.
Exatamente.
Mas dá pra sentir o gosto?
Não, claro que não.
Eu não sei, amigo. É tipo assim, eu acho que é tipo, ai, sabe, haha, aqui ó, um lanchinho, não sei o que. Não sei, eu não faço ideia.
Não usem house. Não usem house pra fazer sexo oral.
Nossa, não usem house. Não usem house pra fazer sexo oral. Não pode.
Enfim. Tem uma outra história também que não foi eu que presenciei, mas a minha amiga. Na época, eu acho que era primeiro ano. Tipo, o nosso rolê tinha muito negócio de tipo, ver coisa esquisita e falar pro outro, sabe? E aí a minha amiga, ela falou uma vez que ela viu um pornô de uma mulher que falava, tipo, nossa, eu adoro coxinha. E aí ela metia uma coxinha na xereca.
Eu tava bebendo água, velho.
Ah, eu só consigo pensar no farofa, na farofa. Ai, gente, por favor, não.
Por favor, não envolvam comida com sexo. Não, isso... Eu peço pra vocês, ouvintes.
E por favor, isso não vale só pra xereca, tá, gente? Por favor. Assim, não, peruico também não.
Esteja claro.
É, por favor, não.
É que a vagina é bem mais sensível, né? Inclusive, porque caso você não saiba, a vagina é só a parte de dentro. A parte de fora, a parte de fora se chama vulva.
Ou pudendo, como a professora falava.
Pudendo?
Pudendo. Não pudendo de poder. Mas pudendo.
Pudendo?
Pudendo.
Eu coloquei no Google, ele falou que é um adjetivo pra descrever aquilo que não se expõe. Então, vemos aí uma origem problemática da palavra.
É a parte externa, toda a parte externa, assim. Fui monitor de anatomia, então.
Ah, pode crer, é verdade. Nossa, isso me lembra uma vez que... Ai, caralho. Numa aula de neuroanatomia, que a gente tava estudando sistemas orgânicos. E tinha uma peça na mesa, as peças eram todas preservadas com glicerina, eu acho. Acho que era glicerina, não lembro. Não era formal, tipo...
É glicerina? Glicerina, sei que não era lubrificante?
Formal?
Não era formal, porque as peças que preservam com formal tem um cheirão. As nossas peças, elas eram tranquilinhas, assim. Não sei que alguém me passou...
Tranquilinhas. Tranquilinhas, ai.
Alguém me passou uma... Alguém me passou uma peça... Passou uma peça, me deu na mão, assim. E aí, acho que foi até a professora que me deu na mão pra colocar em outra mesa, assim. Eu fiquei olhando, tipo, mano, o que é isso? Tentando entender, assim. Daí eu perguntei pro monitor, o que é isso aqui? Daí ele falou, é um cu. Eram só as preguinhas.
Recortado.
Recortado. Ai, cara.
Bom, é isso. Agora eu vou, sei lá, tomar um banho de água benta. O banho, sugestão do dia. Tomem banho. Limpem todas as suas partes íntimas. Higienize-se. E por favor, troquem as toalhas.
Troquem a toalha, troquem roupa de cama. É isso.
Nossa, eu preciso trocar minha roupa de cama. Obrigado pela sugestão. Mas enfim, não tem tempo. Não tem muito tempo, não. Mas enfim, tem que trocar mesmo.
Acho que é isso. A gente tem um programa.
Sim.
Será que alguém vai ouvir até o final?
A gente. Lamento que dessa vez a gente não trouxe reflexões muito, muito impressionantes. Dessa vez, mas é esperar. Reflexões são em detalhes. Como
mas eu acho que também tudo bem, sabe?
Porque eu venho pedir desculpa.
A gente teve dois episódios mais pesados, assim, então. Não que esse episódio tenha sido leve, né?
Mas foi pesado de forma diferente.
Nossa, não, gente.
Pesado de forma diferente.
Desculpa por fazer vocês ouvirem isso.
Essa discussão sobre nojeira que não acrescentou nada na vida de ninguém.
Mas é isso que a gente precisa, às vezes, de falar de nada interessante.
É isso.
Nada importante demais.
É isso.
Foi importante, sim, falar disso.
Foi importante. Para certas pessoas é bem importante essa discussão.
Para certas pessoas? Se esse episódio você acha que pode ser útil para alguém que tá tendo problemas com a higiene pessoal, manda para essa pessoa, tá?
Indica.
Nossa, adorei. Comecei a ouvir esse podcast. Que legal. Olha só. Achei tua cara.
Esse episódio específico aqui, ó, por favor.
Esse aqui.
Escuta ele.
O número 5. 5? 4?
4.
4.
Já perdi o controle.
Então tá aí pra você.
É.
Seu amigo te enviou essa indireta.
É isso.
Usa desodorante, toma banho, por favor.
Vai no médico pra ver se tá tudo certo. Se limpa direitinho. É. Porque tem algumas coisas que não tem como resolver, né? Tipo a pessoa que tem mau hálito, mas é um problema gastro.
Aí é foda.
Vai no médico checar, entendeu?
Sim.
Sim. É... Eu falei desodorante aqui, às vezes também pode ser um problema de glândula, sabe?
Pode ser.
Enfim.
Sejam gentis com as pessoas fedidas. Geralmente elas não sabem também, que elas são fedidas.
Sim. O meu sim hesitando. Sim.
Merecem misericórdia?
Sejam gentis, sejam firmes, porém gentis.
Não, merecem sim. Protejam seus fedidinhos. Entendeu?
Ô, gente, eu queria comentar que a gente recebeu um e-mail gigante sobre o episódio passado da querida Sarah, que quis dar razão pro João na nossa discussão sobre astrologia, pseudociências e ser um cuzão no grupo de amigos que vai estragar o rolê. Sarah, obrigada pelo e-mail. A gente leu com muito carinho, a gente ficou bem feliz.
Sim.
Sim, obrigado,
também
Sarah.
Agradecer os outros e-mails, eu acho.
Sim, sim. Ah, não vamos citar todos, eu acho. A gente tá recebendo muito mais do que a gente tá recebendo.
Se a gente ficasse isso aqui mesmo, lendo, citando o nome, a gente ia ficar a tarde inteira.
É isso, gente.
É, são uma lista longa.
É porque, assim,
somos famosos.
Demora muito, porque é um e-mail que a gente recebeu da... E o segundo e-mail, entendeu? A gente vai demorar demais. pra citar três meses.
É, mas é que fala da cara que ela parou um tempo pra escrever, porque ele realmente foi enorme. Obrigada, a gente leu.
Foi um big e-mail.
Big e-mail.
E muito, muito bem escrito, maravilhoso, parabéns. Adorei.
É isso.
Tô até com vergonha de falar com você.
A gente tem... O Pudim agora tem redes sociais. Fica um Pudim por aí, arroba Pudim4AM. E quem cuida das redes, o Felipe.
Por favor, sem pressão.
É...
Temos Instagram e Twitter.
Isso, sigam o nosso arroba. É isso, você pode mandar um e-mail pra reclamar sobre esse episódio inútil ou dizer que você gostou e vai traumatizar alguém com ele.
Ou dizer, por que fizeram isso? Apaga.
Apaga, me deu
gatinho. Pode mandar também. A gente não vai apagar, não, mas a gente aceita ouvir essa reclamação.
É isso, a caixa de reclamações está aberta. É isso, gente?
Sim.
Acredito que sim.
É.
Tá bom.
Tá bom.
Beijo, obrigado.
Beijo pra todo mundo também.
Tchau.
Tchau.
Este podcast foi apresentado por mim, João, pela Esther e pelo Felipe. A arte foi feita também por mim. A edição está sendo feita pela Esther. As mídias estão na mão do Felipe. E a direção foi feita pelo primo do ET Bilu.